Bom, pessoal, estamos começando aqui o sexto programa da Ultraviolet. Esse programa que tem um tema muito especial, né, Maria Tereza?
Muito especial, com certeza.
Pode falar.
Então vamos lá. São os 30 anos de U2. Se comemora esse mês, né? Porque foi a primeira vez que eles se encontraram para começar a tocar junto e tal, fazer algum som. Foi nesse mês, né? No mês de setembro de 1976. Então a gente tem aí motivos para comemorar. Tá, e para adiante, o resto é história.
Mais precisamente, dia 25 de setembro, né?
É. Essa, de acordo com o Neil McCormick, né? Que é uma das fontes que a gente consultou. Com certeza, muitas das informações que a gente vai comentar aqui, elas até acho que vão poder ser checadas mesmo com a edição da biografia oficial que está saindo em 26 de setembro. Né? A pré-venda já está disponível aí na Amazon da vida. Aí.
Quanto é que
está? Tem duas versões, uma edição mais simples, em $26, $26.37, e uma edição Deluxe, que está sem data, estava com data também de lançamento e agora foi retirada, enfim, a data, que é a edição que seria a Deluxe, né, de colecionador. Aí é o módico R$78,75.
É bom porque é bom não, né? Já caro sair o dólar hoje, acho que tá R$2,12. Isso aí dá uns R$160 mais ou menos. 150.
Um dos dois tem que ter, isso é certo, né?
E também tem um detalhe que se você comprar livro pela Amazon, você não paga o frete,
não,
né?
Não,
o frete não.
O frete sim, não paga o imposto.
Paga aí pro imposto. E parece que você tá me falando também que nessa versão Deluxe acho que vem o primeiro pôster do show.
É,
dele, né?
Existe uma review aqui na Amazon, alguma informação que sobre esse, que seria o primeiro pôster, né, o primeiro cartaz, digamos assim, apresentando, né, a banda.
Entendi. Então vamos lá, vamos falar. Dia 25 de setembro era um sábado, né, de 76. Eles se encontraram na cozinha da casa do Lério, foi?
Isso, é. Então eu fiz algumas pesquisas, né? Então a gente vai trabalhar aqui com informações do livro Killing Bono, que é do Neil McCormick. Tem o título também de Was Bono's Doppelganger, o título britânico. E também do U2 Live, do Punjal de la Parra, que é a bíblia aí para essas questões de apresentações, né, do U2. Todas as apresentações que eles fizeram estão catalogadas nesse livro. Então, segundo o Neil McCormick, esse encontro aconteceu em 25 de setembro de 1976, no sábado, na cozinha da casa do Larry, depois que ele colocou aquele famoso recado mural da escola, né, que a gente já sabe. Uhum. A iniciativa do Larry, né, é o do boss, né, o cara que definitivamente...
O dono, o cara que deu o primeiro emprego.
O cara que deu o primeiro emprego, não deixa eles esquecer disso até hoje. Né? Então, então, nesse primeiro encontro... Aqui tem duas versões para os participantes desse primeiro encontro. Uma versão com seis participantes e outra com que haveria um sétimo. Também vamos saber, talvez aí esse mês a gente tenha essa informação.
Né?
É, verdade. É, mas
esse
seria,
sétimo
então,
seria um amigo do Larry que levou um amplificador e a guitarra, né?
Isso, é. Na versão, o Neil McCormick e o Eamon Dunphy, por exemplo, do Unforgettable Fire, colocam que nesse encontro participaram o Larry, os irmãos Dave e Dick Evans, né? Dave é o The Edge. O Adam Clayton, Paul Hewson e o Ivan McCormick, que é irmão do autor do livro. Uhum. E o Punjal de la Parra, o cara que escreveu It's Alive, e também o Sam Goodman, que escreveu o Burning Desire, que é um ótimo livro também, citam esse sétimo participante, que seria o Peter Martin. Bom, de qualquer forma, ficando com a versão aqui do Neil McCormick, que a gente pesquisou, o Dick, desses seis rapazes, então, o Dick, irmão do Dave, né, do Ed, era o mais velho, e o Ivan era o mais novo. Então eles sentaram lá na cozinha para discutir os planos, né, para formar uma banda, e tomando chá com biscoitos. Todos estavam a fim de formar a banda e começaram a discutir a questão das influências, né, que tipo de som eles gostavam e tal. Então aí surgiram nomes como Led Zeppelin, Deep Purple, Fleetwood Mac, e cada um trouxe seu equipamento, né, sua guitarra. A gente falou um pouco sobre isso já, né, no programa sobre o Ed, né, a questão da homemade guitar lá que o Dick Evans fez, né, junto com o Dave, seu irmão. e o Adam trouxe o seu baixo e o amplificador. Então, reza a lenda que o espaço era tão pequeno que o Larry montou metade da bateria na cozinha e a outra metade num puxadinho, assim, pro lado de fora da casa.
Será que não tinha garagem na casa do Larry, não?
Ah, sei lá, de repente... Nessa época aí, sei não. E daí, então, depois de algumas conversas, aí, alguns papos, eles lançaram nessa numa caótica jam session, assim, pela descrição do Neil, tocando Brown Sugar e Satisfaction, né, dos Rolling Stones. Então eu até copiei aqui o que o Neil falou, porque achei bem legal, assim. Ele diz: havia guitarristas demais, amplificadores de menos, e nenhum consenso sobre quais acordes eles deveriam tocar em cada música. Mas nada disso parecia ter importância. Uma nova estrela tinha surgido no firmamento do rock and roll. Para esses destemidos indivíduos, bom, pelo menos para alguns deles, nada mais seria o mesmo novamente.
Acho que quem acreditou muito nisso no começo foi o Larry e o Bono, né?
É, existe...
Mas tem todos, o Larry, né? Sempre falou que eles iam ser uma grande banda desde essa época, né?
É, ele levava fé, né? É. E depois tem toda aquela sequência. Como comentar um negócio assim, eu tenho a tendência a ser uma pessoa super pé no chão, assim, sabe? Muito, muito racional, muito da coisa, né? Pé no chão mesmo, da prova, né? Da coisa racional. Mas se tem uma coisa que eu às vezes acredito, assim, é que tem um algo mais aí, é nesse encontro desses caras, sabe? Porque não é assim, tipo, uma, sei lá, conjunção de um alinhamento de planetas, uma conjunção de estrelas, não sei, mas assim, tu começa a pensar, tipo, quatro caras tão diferentes, né, num país que não tinha, não lhes dava grandes oportunidades, né, e se encontrarem naquela escola, naquela época, vindo, né, com bagagens diferentes, mas com a mesma ansiedade, né, a mesma... Eles eram quatro caras que não se encaixavam, né, na sociedade irlandesa da época e não se encaixavam também no que os pais queriam para eles, mas eles, os quatro juntos, faziam sentido. Então isso que eu fico pensando, será que isso aconteceria? Às vezes eu me pego pensando, será que isso aconteceria em outro país do mundo, em outra época, em outra... Eu não sei, aquelas coisas, perguntas que não têm resposta nem nunca vão ter, mas é o meu lado... Não vou dizer místico, mas assim, sabe?
Alguma coisa a mais que estava acontecendo.
É, eu fico viajando nessa coisa, assim. Uma conjunção, assim, de astros, assim.
Uma hora certa, um lugar certo.
É. Depois, na sequência, nesse mesmo livro, o Neil McCormick comenta sobre algo que o irmão dele, que fez, né, parte desse primeiro encontro, e na sequência também alguns, sobre a frustração evidente já do Bono como músico, né? Já de cara nos primeiros ensaios. Então ele coloca assim, palavras dele no livro: o Paul era um outro problema, ele era realmente um músico frustrado, ele simplesmente não conseguia fazer com que a sua guitarra fizesse o que ele queria que ela fizesse. Então ele, afinal das contas, ele abandonava, ele desistia, e em vez de insistir tentando tocar, ele gastava a sua considerável energia, né, o garoto hiperativo que sempre foi, tentando, assim, quase magicamente arrancar, evocar a música dos outros, né, que é o que ele faz até hoje, ele mesmo diz isso, né, ele se expressa através dos outros. Então ele descreve uma sessão, uma interminável jam session de Smoke on the Water, do Deep Purple. Então o irmão dele, o Ivan, conta que ficou impressionado ao ver o Paul, né, nosso futuro
Bono,
ficar de joelhos na frente do Dave, né, nosso futuro Ed, enquanto ele, o Ed, tocava, o Dave tocava o riff de Smoke on the Water. Então ele mantinha os dedos na frente dos dedos do Dave e imitava os movimentos como se quisesse tocar a guitarra sem, na verdade, encostar nela. Essa cena, assim, eu viajo com ela, né? Eu viajo, eu fico imaginando aqui, pô, sabe?
Eu acho que no fundo o Bono viu, cara, os caras já viram que eu não toco nada, canto mal. Vou ter que fazer uma dar de fanfarrão aqui, dar uma improvisada aqui, fazer uma performance meio doida pra nego ver que eu posso acrescentar alguma coisa na banda. Porque, pô, ele não cantava bem, ele não sabia tocar direito, então não tinha por que manter ele na banda.
Era quase questão de. Era pra ele, era salvação, né? Era uma questão de sobrevivência mesmo, de achar uma saída, né, pra. Aquela história do... Depois eles até falam, né? A Fall Down, né? John, I'm Getting Nowhere, né? Eles falaram um pouco sobre isso depois, né? Eles estavam indo a lugar algum, né? E I Hope to Get to Somewhere Someday, né? Eles falam nessa música. Eu acho que reflete um pouco essa ansiedade, né, de todos eles.
É verdade.
Mas é isso aí.
Olha, deixa só uma coisa que eu esqueci de falar no começo do programa. Uhum. Hoje a gente tem a estreia de um quadro novo, né?
É mesmo, claro.
No final do programa, que é o quadro do Everson, que é vocalista da U2 Cover. E ele vai ter um quadro aqui no podcast falando de covers, né?
Isso.
Uhum. Covers que o U2 fez ou de outras bandas.
De outros artistas, sim.
Isso. Uhum. Aí ele, mais pro final do programa, ele vai entrar aqui, vai apresentar umas músicas, vai falar um pouquinho também sobre ele, o quadro. Né?
Isso.
E agora a gente esse primeiro bloco com o que, Maria Tereza?
Vamos rodar a antológica Street Missions, né? Essa versão tem o vídeo, né, impagável aquele, que é incompleto, né, o vídeo não tem toda a performance, mas tem uma parte dela. Um pequeno trecho dessa performance em vídeo também tá naquele programa, ontem eu tava revendo até, o Por Trás da Fama, né, uhum. que é o VH1 Legends, que passou no Multishow aí já algumas vezes. Eu tava revendo ontem de noite até para recordar algumas coisas, então tem um pequeno trechinho lá. Então vamos lá, vamos ouvir Street Missions.
Yeah.
Bom, vocês ouviram aí Street Missions. E agora a gente vai continuar falando dos 30 anos de U2. Que a gente vai falar do... Agora vamos falar um pouquinho
vamos
sobre
a primeira
apresentação
isso,
deles, né?
Isso, a primeira apresentação deles, né? Depois dessa, desse encontro aí, dessa conjunção de astros, né? Os destemidos indivíduos lá, como chamou Neil McCormick, continuaram ensaiando e tal, tirando algum som.
Alguns meses depois, né?
Alguns meses. Essa data não tem precisa, não. É uma que eu tenho curiosidade de saber.
Sabe se foi no outono de 76, né?
Outono de 76. Agora a data
então,
tem curiosidade. Por
lá,
enquanto a gente não tem.
Lá deve ser, isso deve ser em outubro, né? Outubro, novembro.
É, imagino, né? Por aí. É. Então, a escola onde eles estudavam, né? Eles ensaiavam na escola e a escola abriu um concurso de talentos aí de não sei se de final de semestre, como é que funciona a coisa lá, mas enfim. E eles estavam inscritos para participar, era o penúltimo número. Então eu tenho aqui o Neil McCormick, nesse caso, ele foi, coloquei assim, o testemunho ocular da história, né? Ele estava lá. O tal primeiro encontro, ele descreve do que o irmão dele comentou, que foi o irmão dele que participou, não ele, né? Aqui na primeira apresentação, ele estava presente. Então ele conta que...
Imagina quatro... esse cara, essa cara que eu fui no primeiro show do YouTube, como é que foi? Bizarro.
Ele conta então que os quatro integrantes do Feedback, né, a gente não pode esquecer que esse foi o nome que eles escolheram para iniciar, eles estavam posicionados ao lado dos seus amplificadores e do kit bateria esperando para fazer a sua estreia. Então Paul, Dave, Adam e Larry, eles iriam tocar um set de 10 minutos que estava agendado para ser o penúltimo no concurso de talentos esse da Mount Temple. Aí ele comenta aqui a impressão que ele teve de cada um. Achei hilário isso aqui.
O Ed estava passando mal.
É. E o Dave, né? É. Dave, mais conhecido Ed, parecia estar passando mal, enjoado, agarrado à guitarra, encarando ansiosamente o público. Os outros três pareciam mais tranquilos. O Larry, até porque já estava acostumado. Ele já tinha tocado em público antes, né? Ele tocava em bandas marciais, The Arcane Boys Band e a Post Office Workers Band. Reza a lenda que ele desistiu porque exigiram que ele cortasse os cachos dourados dele, ele não quis. Bom, já o Adam, né, se espreguiçava fingindo o seu habitual jeito. Já vi tudo isso antes, assim, né? aquele jeitão dele de sempre cool, né? E o Paul, praticamente ele pulava em cima, pra cima e pra baixo de ansiedade, tava super nervoso. E procurava nos rostos dos colegas, né, da gurizada que estava assistindo o show, esperando para assistir o show, sorrisos que dessem coragem, né, para ele seguir adiante. Uhum. Daí eles, segundo esse relato aí do Neil McCormick, eles levaram mais 10 minutos ainda para plugar os equipamentos. Não tinha grande suporte, né, e para organizar tudo. Daí, com isso, o público começou a ficar impaciente e a criançada começou a correr, gritar.
Criançada,
por todos os lados, né?
Tinha criançada,
né? É, era uma escola, né? Secundária. De repente, até tinha de todas as idades, né?
Uhum.
Então, aí, finalmente, eles colocaram tudo em ordem e os amplificadores foram ligados e aí surgiu, né, o som da guitarra. Aí ele descreve que o Paul se colocou no centro do palco com o seu microfone e a guitarra pendurada no pescoço, olhando desafiadoramente para a massa agitada. Fiquei imaginando aqui a figura. O Dave e o Adam se posicionaram, cada um do lado dele, o Paul, e o Larry bateu as baquetas, né, para iniciar a contagem, e o grupo se lançou numa versão, num ritmo mais acelerado, de Show Me The Way, do Peter Frampton, né, que foi a primeira música que eles tocaram em público. E esse, o Neil McCormick coloca assim, que esses acordes, né, para ele nunca tinha assistido, né, ao vivo, assim, né, o som da guitarra, então parecia que como uma onda de choque assim, pela sala, como ele descreve. E eles tocaram ainda Bye Bye Baby, dos Bay City Rollers, e um medley de músicas dos Beach Boys, ele não especifica quais são no texto. Aí tem uma quote, né, uma citação dele que eu acho legal, ele diz: não houve passagem de som, eles não tinham experiência, nada além de esperança e desejo. Aí ele continuou descrevendo, né? Ele ficou chapado, assim, ficou encantado, né? Com a performance, claro que cheia de problemas e tudo mais, mas o que era, o que representou aquilo, aquela virada, né? Na vida deles e de quem estava assistindo também, de uma certa forma, né? Então, ele diz que quando ele começou a ouvir, né, os acordes da guitarra do Dave, a pulsação combinada, né, de bateria do Leo e baixo do Adam, e aí o Paul pisou forte no palco, que sacudia, segurou o pedestal do microfone e gritou, aí cantando aqui, né, "I want you, show me the way". As garotas todas começaram a gritar.
Começou cedo.
Começou cedo. Então, em seguida, eles tocaram esse set de 10 minutos. O feedback terminou seu set bizarro e eles ficaram lá parados, com um sorriso pregado nos rostos, né? Enquanto a massa pedia mais, o pessoal realmente gostou dessa performance aí dos rapazes. Aí eles não tinham nada para tocar, era o que eles
só
tinham ensaiado.
Essa,
aí começaram então o que eles fizeram depois durante. O Bis de verdade, né? Repetiu um número, como eles fizeram, inclusive, durante toda, praticamente toda a boy tour, né? Tocavam lá de novo, Eleven O'Clock e The Ocean, porque não tinha mais nada para tocar. E aqui eles repetiram a versão de Bye Bye Baby lá dos Bay City Rollers. E daí foi isso, o ginásio se levantou, a garotada cantando, berrando, dançando, enfim.
Então
foi assim. Há 30 anos atrás, dessa forma, o Neil McCormick descreveu essa primeira performance deles. Depois, na sequência, eu achei uma citação aí já do livro do YouTube Live, que eu achei muito legal, que são as palavras do Bono descrevendo essa primeira vez.
O que ele fala?
Né? Ele comentou assim que... Eu fiz uma tradução livre aqui, né? Havia, desde o começo, a evidência de uma faísca, de uma centelha, né? Spark, né? A palavra que ele sempre usa. Nós fomos para o palco e eu estava lá tocando guitarra, e quando eu ouvi aquele acorde, foi como se tivesse levado um pontapé, como dar partida numa motocicleta. Havia algo muito especial e o público ficou maluco. Acho que a gente até pode esquecer que música tocamos, porque isso não era importante. Mas foi a primeira vez que eu cantei bem. Foi um show muito especial, um dos melhores das nossas vidas. E a gente construiu tudo a partir daquela faísca. Eu te digo que nós éramos 4 crianças cegas vagando, perdidas, né? E havia a evidência de uma pequena luz, uma tênue luz lá no canto. Então a gente começou a trabalhar, a caminhar na direção daquela luz, né? Para chegar até lá. E aprender a lidar com os instrumentos, a lidar com a nossa performance. E aí, então, aquela luz foi ficando mais clara. Assim que ele descreve. Achei lindo, né? A forma como ele descreve a sua memória lá. Isso aí.
E agora a gente vai chamar que música?
Vamos chamar The Magic Carpet, que também é conhecida por Life on a Distant Planet ou Lost on a Silent Planet. Eu já vi esses 3 nomes para essa música. E essa é uma versão bem legal, né? Que está naqueles contract demos lá de 1978. E vamos lá.
E essas músicas que a gente está rodando também estão disponíveis no...
Ah, importante. No, na conta lá que o pessoal criou para...
For Shared
lá da UV.
Isso aí. Vamos rodar então.
The Magic Carpet.
Judith, can you hear me? Can you see me? Inside of here, you can see her.
Tocamos aí The Magic Carpet, lembrando,
isso aí.
Lembrando que ela está disponível lá no ForShared da UV. E agora a gente vai dar sequência, que a gente não está fazendo uma, contando uma biografia, né, Maria Tereza?
Isso. Não esqueceu de falar no começo, a ideia não é contar a biografia da banda, um por um dos membros, até porque a gente vai fazer programas especiais, já fizemos um sobre o Ed, vamos fazer com certeza um sobre o Larry, e aí a gente vai contando a história de cada um. Se bem que todas as informações elas estão disponíveis nos melhores sites aí, né? É fácil, em livros também. Então, a ideia aqui nesse programa era comemorar, né? Focar a questão do primeiro encontro deles, né? E da primeira apresentação e o que se seguiu até o que se pode chamar de início mesmo da carreira, né? Após o encontro com o Paul McGuinness, né? Com o empresário deles. Então, depois desse memorável, para quem estava, e mesmo para a gente aqui que fica imaginando show, performance lá na escolinha, né, na Mount Temple School, Comprehensive School, eles ainda no outono de 76 fizeram uma segunda apresentação importante. Lá na Mount Temple foram os quatro, os nossos quatro irlandeses. Uhum. Né? O quinto, que era o Dick Evans, irmão do Ed, não participou porque ele não era aluno da escola.
Então, ele
não pôde participar. Então, já na segunda apresentação, que foi na St. Fintan's School, ainda no outono de 76, eles se apresentaram com o nome The Hype, né? Então foi, feedback foi lá, aqui já era The Hype, e com a presença do Dick Evans e duas garotas, a Stella, que era irmã do Ivan McCormick e do Neil também, né, e Orla, uma amiga dela. Essas garotas faziam backing vocal e tocavam flauta.
Nossa.
Yeah. E a música que eles tocaram foi Nights in White Satin, dos The Moody Blues. Essas informações são do livro You to Life, tá, gente? Depois, do outono de 76 até o início de 78, eles começaram então os ensaios na escola, né? Três vezes por semana, o professor professores que davam apoio lá para eles, para o trabalho deles. E nesse meio tempo, a amizade entre eles ia se consolidando, né? Isso que eu acho legal, porque realmente explica tudo para mim. Explica tudo, porque eles estão até hoje juntos, né? Participaram de uma fase importantíssima, que é a adolescência, juntos, né? E construíram alguma coisa sólida, né? Em comum. Então, esses quatro adolescentes que não se encaixavam nos padrões da sociedade irlandesa da época, eles juntos faziam sentido, sabiam que podiam chegar a algum lugar assim, né, se eles se dedicassem o suficiente. E por isso eles praticavam tanto, a prática os tornava músicos melhores. Nessa época, o Adam é expulso da escola. Tem duas versões aí. Essa expulsão parece que foi uma coisa meio branda, segundo o outro livro lá que eu li, o Born in Desire, do Sam Goodman. Na realidade, ele foi convidado a se retirar e ainda recebeu uma carta de recomendação e tal, né? Mas ele não se encaixava na escola e passou a se dedicar 100%, dedicar 100% do seu tempo à banda.
Por que ele foi expulso?
Tem várias versões, também vamos ter que esperar a oficial, mas uma delas é de que ele desfilava pelo corredor, enfim, não sei o certo, né? Mas ele já tinha vindo da outra escola que era mais próxima da casa dele, e tipo de um internato onde ele não se enquadrou, enfim.
E era outro problemático.
É, ele sempre foi o wild card, né, da banda. É, então ele passou a se dedicar integralmente à banda. Então aí a gente tem o início da carreira curta, de empresário, né? Do Adam. É, no início de 78, eles foram banda de abertura pela primeira vez de um show de uma banda chamada Revolver no McGonagall's, que era uma casa lá, um pub e tal, em Dublin. E tocaram covers dos Sex Pistols e Stranglers. E pouco depois, em 16 de março de 78, eles foram, aí sim, aqui, nesse outro show anterior, eles foram a banda de abertura. Em 16 de março, eles já foram a atração principal de um show, à meia-noite, que era a véspera do St. Patrick's Day, né? O feriado
mais
oficial
lá, irlandês,
mais importante. Aí eles tocaram no Projects Art Center em Dublin, que era dirigido pelo falei o nome agora, o cineasta, que é bem conhecido, que trabalha muito com eles. Daqui a pouco eu lembro o nome. Mas era a pessoa que tocava esse uma espécie de centro, né, para desenvolvimento de artes e tal, lá em Dublin. No dia seguinte, 17 de março, que era o dia de St. Patrick, era o dia do concurso, né, o famoso concurso de talentos em Limerick, em que eles tinham se inscrito com a pretensão de meramente participar. Né? E o fato é que eles se deram bem, conquistaram o primeiro prêmio, outras bandas até com mais corrida, com mais tempo de estrada aí, não se deram tão bem. E eles ganharam o fantástico prêmio de 500 libras, né? E a demo session, né? Um direito de gravar um demo, com possibilidade de um contrato futuro com a CBS irlandesa. Então, a partir daí, eles viram que precisavam...
Acho que aí que eles viram que o negócio tinha futuro mesmo.
É, eu acho que isso certamente deu um start ali, né? Ligou as coisas, né? Eles viram que, de alguma forma, e tocando ainda covers, né? Nessa época. E então, eles viram que precisariam procurar um empresário. A partir daí, no comentário do autor desse livro, nessa data, que ele comenta que eles começam a procurar um empresário a partir daí.
Pra aposentar o Adam já, né?
É. Yeah. E Bill Graham é um jornalista, um dos criadores da Hot Press, que desde o início, ele e Niall Stokes, que era o editor, e outras pessoas, a Hot Press sempre deu muito apoio para a banda, né? Desde o começo, deu muita força para eles. E o Bill Graham admirava o esforço dos rapazes, o trabalho deles. E ele conhecia Paul McGuinness, que atuava mais na área de cinema, produção de cinema, mas já estava iniciando, já estava empresariando uma banda profissional até lá. E ele insiste por 2 meses com o Paul McGuinness para que ele fosse assistir um show dessa nova banda. E o Paul McGuinness não estava nem aí.
Mal sabia que ali ia ser a mina de ouro dele, né?
E como, né? Mas tem que... isso aí se completa, né? Acho que
juntou tudo ali.
Né? Acho justo, quero dizer assim, eu acho justo os 20%.
Justíssimo.
Os 20%, né? Que é...
São 20% mesmo?
Outra coisa, tudo dividido em 5 partes iguais. É, outra coisa, com certeza, eu arrisco dizer que é inédita, ou pelo menos a continuidade de uma estratégia dessas não existe. Né? É, bom, seguindo então, em março de 78, dá para dizer sim que aí é o nascimento do U2, com esse nome. Por quê? Porque houve um show de despedida do Dick Evans, que estava a fim de sair da banda já, e eles tocam metade do show como The Hype, 5, né? E a outra metade como U2, apresenta um novo nome da banda, que foi sugerido pelo Steve Averill, né? Que é o cara que também era amigo deles, tinha uma banda, The Radiators from Space, e era um cara que era envolvido com design gráfico, aliás. A partir daí seguiu sendo o cara que criou praticamente todas as capas, né? Toda a programação visual, não só as capas dos álbuns, toda a programação visual deles. Mas enfim, o autor, a sugestão do nome é atribuída a Steve Averill. E eles tocaram a primeira vez com esse nome, então, nesse show em março de 78, os quatro. Aí, finalmente, 25 de maio de 78, Paul McGuinness vê o U2 tocando pela primeira vez, no mesmo Projects Art Center.
Aí foi paixão à primeira vista.
Ele ficou impressionado. Eu já li alguns depoimentos, algumas declarações dele, mas no livro do Into Live é colocado que ele ficou impressionado com a honestidade, o entusiasmo, a ambição e a fome de aprender demonstrada pelos quatro rapazes. E aí ele aceita empresariá-los imediatamente, né? Achei interessante, estava revendo essa semana, acho que eu comentei, o VH1 Legends, né, o Por Trás da Fama, que passou no Multishow, e o Bono fala que a primeira coisa que o Paul McGuinness fez como empresário deles foi dar álcool para eles. depois do show eles foram tomar umas e outras ali e acertar os detalhes do contrato, né, enfim, do acerto com o empresário.
Já tava aliciando os meninos.
Quem sabe, mas eu acho que irlandês fica difícil, né, faz parte.
Fazer qualquer tipo de negócio sem álcool.
Por essa época, eles já estavam ficando insatisfeitos de tocar covers, né? E aí decidiram compor suas próprias músicas. Tem aquela versão também que o Bono comenta aí. Todos eles, já, de uma forma ou de outra, já disseram que eles eram incapazes de tocar as músicas de outros, né? Então eles tinham que compor as suas próprias músicas, porque eram péssimos.
Apesar de ter ganhado um concurso com cover, né?
Deu pro gasto ali só. O Bono sempre diz, né, que você não ia querer que eu tocasse nem no seu casamento, né? Se fosse para fazer cover de outros artistas. Então eles começam a tentar compor alguma coisa. Eu achei legal a descrição que o Pinjal de la Parra coloca no livro. Ele coloca assim: embora eles gostassem da energia e da sonoridade da onda punk, né, da punk music da época, eles não se identificavam com as atitudes cínicas e negativas,
né?
Exatamente, a questão da atitude, né, das bandas punks, eles não se identificavam. Aliás, era um grande medo do Larry. O Larry vinha se perguntando, já li em alguns depoimentos também dele, dizendo que ele se perguntava o tempo inteiro: mas a gente não é uma banda punk, né? A gente não é uma banda punk, né? Perguntava para os outros, porque ele não queria ser uma banda punk, ou fazer parte de uma banda punk. E, na realidade, o que eles queriam é fazer surgir emoções verdadeiras no público. Então, saíram a compor as suas próprias músicas. Então, durante 78...
Se especializaram nisso, né? Que eles conseguem isso até hoje, né?
Nossa, e como, né? Então, em 78, durante 78, eles compuseram várias músicas, né? E algumas que são citadas são Alone in the Light, Magic Carpet, que a gente rodou agora há pouco, Street Missions, que a gente rodou também antes, as próprias Stories for Boys, Boy Girl, Another Time, Another Place, todos temas típicos de adolescentes, né? Como sexualidade, insegurança, e todas, muitas delas também inspiradas pela própria amizade entre eles. Isso que eu acho legal, né? Também falando sobre essa questão do que é um depoimento que eu acho fantástico, assim, também nesse mesmo programa, no Por Trás da Fama, quando o Larry conta sobre a morte da mãe dele, né, que aconteceu num acidente de carro quando ele tinha 16 anos. Quer dizer, o Bono perdeu a dele aos 14 e Larry perdeu a mãe aos 16, e entrou em parafuso, né? Não tinha vontade para nada, queria sair da banda, e o Bono atribui, né, ao Bono a força para ter se mantido, né, naquela empreitada, né, naquela aventura. E ele diz assim, ele fecha esse depoimento falando sobre a morte da mãe dele, sobre essa época dura na vida dele, dizendo: o Bono é a única pessoa que pode me ferir profundamente e mesmo assim eu deixo passar, né? Tipo assim, eu sou capaz de perdoar. Acho muito legal, acho emocionante quando ele fala isso assim, no vídeo, né? E o Bono também quando fala sobre o Larry no outro vídeo, no vídeo da entrevista do 60 Minutes, agora mais recente, ele diz que o Larry é uma pessoa que não pode mentir e que é um amigo muito leal, e ele diz aquilo emocionado também. Então esses dois, assim, eles, né, formaram essa aliança, acho que pelo sofrimento compartilhado, né? Mesma experiência traumatizante, né?
Essa história tinha que ter um filme disso, né?
Ah!
Uma história muito. Até quem não gosta, quem não conhece a banda e tal, é uma história muito legal, né?
É, isso é muito legal, com certeza.
Tipo aquele, comparando, né? Aqui uma história bonita também, aquele Dois Filhos de Francisco, não sei se você já viu.
É bonito.
Então, emocionante, mesmo assim a gente não gostando de música sertaneja, acho que.
Tu entra na história, né? Tu
eu acho que a história do YouTube seria.
É tocante.
No mesmo.
Bom, então e só para fechar então esses comentários nossos aí, que a ideia então é fazer esse apanhado, esse resumo, tem uma coisa que eu acho, pessoalmente acho muito importante, assim, que é amanhã de 10 de maio de 1978. O que aconteceu nessa manhã?
Bono
compôs Out of Control, né, que veio a ser o primeiro single da carreira deles, né, o lado A do famoso U2-3, né. E o que aconteceu? O que quer dizer, né? Out of Control. Ele se deu conta, né, na manhã que completou 18 anos. 18 anos, isso. Que os dois principais acontecimentos na vida de alguém, eles estão além de qualquer decisão, além de escolha, né? Estão fora de controle, que são nascer e morrer. Então, pô, cabecinha de 18 anos pensando assim, prometia, né, Brown? Acho que dava pra gente. Dava pra gente imaginar o que vinha por aí, né? Então, a partir daí, se inicia a história, dá pra dizer assim, fonográfica, né? No momento em que eles compuseram essa música e prepararam pra gravar, escolheram pra ser gravada, junto com Stories for Boys e Boy Girl. E dá pra dizer que a partir daí se inicia a carreira deles, né? Depois tem muita água pra rolar ainda, mas nesse período aí de desde do primeiro ensaio até o primeiro single, acho que dá pra dizer que é essa a história.
Então a gente vai ouvir Out of Control agora?
A gente vai ouvir Out of Control, né, a versão do próprio, né, U2-3.
Então vamos lá, Out of Control.
No!
Agora, conforme prometido, a gente tem a estreia do quadro do Everson, que vai ter um quadro aqui no podcast, né, Maria Tereza?
Isso, falamos com ele.
Falando sobre covers e tal. Então, chama o Everson aí, Maria Tereza.
Então vamos lá, vamos ter a presença do Everson, né, o prazer de compartilhar esse programa com ele, que certamente vai engrandecer, né, vai melhorar. É bom variar um pouco, né, Bruno, ficar só...
Tem uma voz profissional agora.
Isso é muito importante, com certeza, uma voz profissional. Então, com vocês, o Everson, e a gente se despede, não é isso, Brão?
Não, vamos voltar, depois do quadro dele a gente volta para se despedir. E vamos falar um pouquinho também sobre essas músicas que estão rolando de fundo.
Ah, faltou. Então, tá. Pra fechar, então, é de
vez. Então, vamos lá. Chamo com vocês. Everson agora não tá tocando, mas também... Ele não... Depois eu vou falar a agenda também da YouTube Cover, que é vale a pena. Já assistiu o show da YouTube Cover, Maria Tereza?
Não, assisti só lá no dia 19, lá em São Paulo, aquele showcase lá na
Vale Saraiva, a pena. Sim. Quem não viu, vale a pena, que é muito bom.
A gente tá meio longe demais das capitais aqui.
Então fala aí, Everson.
É isso aí. Oi, André. Oi, Maria Tereza. É, a partir de hoje, então, é um prazer estar participando do podcasting da UV, da Ultraviolet. E... Bom, primeiro, como a gente combinou, eu vou me apresentar, né? Eu sou o Everson, sou vocalista da U2 Cover. É uma banda de cover que existe desde 1989 e a gente já viajou esse Brasil todo aí tocando U2. Acho que principalmente a emoção de saber o que é que os caras sentem no palco quando tocam determinada música é o que mais me motiva a continuar com a banda. E por isso mesmo, já que meu negócio é cover, nós vamos abrir uma sessão a partir desse programa falando de covers. Né? Não só o U2 tocando outras canções que não as deles, mas também bandas que tocaram, que gravaram músicas ou tocaram ao vivo músicas do U2. Então, de qualquer forma, é cover. Ou do U2 ou de outras bandas tocando cover do U2. Né? É disso que a gente vai falar a partir de hoje.
E yeah, Everson Bondo demonstra, através de uns covers que ele fez, que ele gostava muito de Marvin Gaye, né?
É isso aí, é verdade. O Bono parece ser muito fã do Marvin Gaye. O Marvin Gaye foi um cantor que começou sua carreira no final dos anos 60, um cantor negro que participou muito ativamente do movimento negro, da música negra, da black music. E eu acho que o que difere o Marvin Gaye dos outros cantores, dentre outras coisas, logicamente, do seu talento, da sua voz lindíssima, foi um engajamento político, uma coisa que tem tudo a ver com o U2, né? A maioria das letras do Marvin Gaye tinham essa coisa dúbia. Podia ser uma canção de amor, mas se você olhasse por outro prisma, dava para perceber que tinha uma intenção política, como o With or Without You, que fala sobre drogas, ou sobre o amor, depende de quem está ouvindo. O Marvin Gaye tinha muito isso, sobre preocupação contra a guerra, preocupação social e até ecologia. E o U2, e principalmente o Bono, parece que presta muita atenção nessa mensagem deixada pelo Marvin Gaye.
E o que a gente vai ouvir de cover hoje, Everson?
Então nós vamos começar o programa de hoje falando sobre as covers que o U2 já fez do Marvin Gaye. O U2 gravou, o Bono gravou uma música do Marvin Gaye, participou de um disco tributo ao Marvin Gaye, onde ele gravou Save the Children. E é uma versão muito bonita, muito legal, que a gente vai ouvir na sequência. Logo depois, a gente vai ouvir uma versão de What's Going On, que o Bono gravou junto com Chris Martin, que é o vocalista do Coldplay, que tem uma música, também é uma música do Marvin Gaye, que ficou muito legal também. E para terminar, o U2 tocando What's Going On, a mesma música, mas nesse caso já a banda inteira numa versão ao vivo. Legal, espero que vocês gostem. Então vamos ouvir o Bono com Save the Children, depois Bono e Chris Martin com What's Going On, e depois U2, What's Going On. Vamos lá.
To find a way to bring
É isso aí. Próximo programa, a gente vai falar um pouquinho mais de covers. U2 tocando outras coisas e também, a partir do próximo programa, outras bandas gravando ou tocando U2. Até a próxima. Tchau.
Valeu, Everson. Aí, falou.
Isso aí.
Do quadro dele, para tocar umas músicas, e vai ser sempre assim. Vocês mandarem sugestão, opinião.
Feedback direto, isso aí.
Direto. Pode comentar no site do Podomatic, no site do podcast, ou então mandar pra lista, mandar pra gente.
Mandar pro fórum.
Né? Isso aí. Deixa eu, conforme prometi, deixa eu falar aqui o a agenda da YouTube Cover, né? YouTube Brasil. Que é a banda que o Everson toca, é o vocalista. Então, dia 7 de outubro, eles têm um show em Uberlândia, que a princípio está adiado. Dia 9 de dezembro, tem um show em Sete Lagoas, em Minas. E dia 15 de dezembro, outro show em Uberlândia também, a confirmar. E para quem quer conhecer um pouquinho mais, é www.youtubecover.com ou youtubebrasil.com também. Tem agenda, tem MP3, vídeo, site bem legal, tem bastante coisa. E o que, que a gente ouviu de fundo aí, Maria Tereza, nesse programa?
A gente ouviu o Butch, Another Time, Another... Na realidade tem três nomes, né? Another Time, Another Place. É, também deu origem ao Two Sides Live. Até onde eu sei, não tenho certeza, não tenho esse vinil aí que é bem famoso. E o próprio Butch lançou oficialmente no box set digital, aquele lá no iTunes, né? Com o nome de Live from Boston 1981. Então é o show de 3 de junho de 1981 em Boston, que foi transmitido por rádio, né? As rádios universitárias já davam muito apoio para eles na época, então tem uma qualidade muito boa e vale a pena a gente conferir aí. Vocês ouviram uma boa parte dele no, de background aí no nosso programa, ok?
Legal, então é isso, legal. Né?
Isso aí, por hoje ficamos aí.
E o próximo ainda não tem um tema definido ou já tem?
Vamos pensar um pouquinho mais? Vamos pensar. É.
Vamos pensar e deve estar entrando lá pro dia 15, mais ou menos, né?
É, imagino que sim, metade do mês, né? Conseguir ficar mais ou menos, segurar a banda aí.
Esse mês passado a gente estourou um pouco a banda. Até o Podomatic deu mais 3, acho que foi 3 gigas a mais pra gente, mas no finalzinho estouramos. Mas vamos tentar manter agora, fazer um 2 por mês assim pra conseguir manter. Não esqueçam de comentar, críticas, elogios, sugestão, e quem quiser participar, como o Everson participou também, outras pessoas, está a prova aí que a gente está aberto, né, Maria Tereza?
Isso aí.
O pessoal participar. Então é isso, obrigado a todo mundo, um abraço.
Abração, tchau, pessoal.
Tchau.